Agora são 9 horas 36 minutos e o nosso assunto são lapsos de memória. Pois é, a gente não vai falar sobre uma condição psíquica apenas, mas sim sobre menopausa. Isso porque os lapsos de memória podem ser mais do que apenas uma distração, mas sim sintomas muito comuns na menopausa. A queda nos níveis de hormônio, as flutuações hormonais desse período afetam diretamente o nosso cérebro e aí acabam provocando esses esquecimentos, confusões mentais, dificuldades de concentração. Tá passando por isso ou conhece alguém que tá? Então presta atenção, porque nós estamos ao vivo agora com a ginecologista Patrícia Magier, que vai explicar melhor pra gente essa questão dos sintomas mentais também ali, não só físicos, da menopausa. Bom dia, doutora.
Bom dia, Brenda. Uma alegria estar aqui com vocês e poder ajudar os ouvintes quando esse assunto tão importante que afeta tantas mulheres depois dos 40 anos.
Para a gente começar esse papo, eu queria que a senhora detalhasse para nós por que é que isso acontece, né? Como é que essas mudanças hormonais acabam afetando a nossa mente também?
Então, a gente sabe que a partir dos 40 anos, as flutuações hormonais elas começam a ser cada vez mais frequentes. Então, muitas mulheres imaginam que é só com a menopausa, quando para de menstruar, mas não é assim que acontece. A gente sabe que até 10 anos antes do fenômeno menopausa, que é a parada da menstruação por um ano, essas flutuações elas atuam diretamente no cérebro da mulher, impactando diretamente na cognição, no sono, no humor, na irritabilidade e ansiedade e até na questão da memória, que é o assunto que a gente vai falar hoje. Então, assim, é muito comum, sim, que no período que antecede, essa queda hormonal atua diretamente no cérebro, gerando uma neuroinflamação. E aí começa a vir os sintomas que a mulher nem imagina que seja do hormônio, porque ela não está na menopausa ainda.
Você falou sobre essas questões, né, de esquecimento, de ter esse lapso mesmo de memória, né? A gente fica meio confuso, o que que tá, né? Será que eu esqueci? Será que isso é normal? Tem gente que até acha, né? Será que é sinal de demência? Tá acontecendo isso mesmo? Mas tem outros fatores também, né? Porque a menopausa, essa flutuação hormonal também afeta o sono, afeta o humor, e isso tudo acaba agravando essas condições, né?
Exatamente isso. Então, assim, é muito comum, as queixas principais é névoa cerebral, a sensação de confusão mental, ela não consegue processar, então isso gera muita insegurança, principalmente quando você está trabalhando, porque ela perde a confiança nela mesma, que a performance dela cai muito. Outras queixas muito comuns, você está falando com a pessoa, você sabe o que você quer falar, a imagem está na tua cabeça, a palavra está na tua cabeça, mas a palavra não vem. Esquecimento de nome, esquecimento de data, então a pessoa fica muito irritada, até a sensação de que ela está ficando, entrando em demência mesmo. E é, a gente explica que não, isso pode ser não só pela questão da flutuação hormonal, algum déficit de algumas vitaminas, e como você falou muito bem, Brenda, outros sintomas acometem essa mulher. A mulher que começa a dormir mal, ela acorda cansada, e se ela está mais cansada, ou o nível de estresse, a tolerabilidade ao estresse, ela fica mais irritada, fica mais ansiosa, isso tudo compromete a função cerebral dela. Então, começa no hormônio, a gente acha que é só da memória, mas não, como compromete o sono, compromete o humor, compromete a disposição, ela acorda fadigada, o nível de estresse, depressão, é muito comum mulheres, na verdade, que nunca tiveram um quadro depressivo e que com essa flutuação hormonal desencadeiam quadros de depressão. Então, e vão ao psiquiatra, e o psiquiatra medica e toma remédio para dormir e toma antidepressivo e nem lembra de que possa ser uma flutuação hormonal. Por isso que é tão importante a gente levar esse assunto para a informação das mulheres.
Como é que a gente identifica quais são os casos ali, os sintomas que realmente pode estar indicando realmente é um sinal de demência? Não, isso aqui é só por hormônio. Que exame que eu faço primeiro? Que médico que eu procuro primeiro para saber se é um caso ou se é outro, doutora?
O que é importante é que a médica da mulher, o médico da mulher, é o ginecologista, porque o ginecologista vai desde muito nova. Então é muito importante você ter uma relação médico-paciente e que você se conheça, porque no momento em que você... dificilmente as coisas vêm sozinhas, né? Então você começa a ter sintomas, uma TPM que você nunca tinha, um atraso, uma menstruação que começa a encurtar o teu ciclo, ou o fluxo aumenta. Alguns sinais vão vindo no padrão menstrual, mas muitas vezes não. Muitas vezes é dificuldade de pegar no sono, uma irritabilidade, uma diminuição de libido, uma alteração de humor. Então, é importante você se conhecer e, como o teu médico de referência, em geral, é o ginecologista, reportar ao ginecologista que está com mais ou menos vontade de ter relação sexual, ou que está mais cansada, ou que não está performando tão bem. E aí, juntando essas peças, no check-up, o ginecologista, qual é o exame que a gente detecta basicamente essa questão da memória ligada ao hormônio, dosagem hormonal. A dosagem hormonal, ela, na verdade, é super esclarecedora em relação ao diagnóstico. Você, claro que a gente sabe que níveis de B12 interferem bastante, como é que está o seu ferro, se você está anêmica, se você não está, suplementação, tua alimentação, mas a dosagem hormonal é o exame de eleição que, na hora, ele legitima. Não, isso aqui não é demência, isso aqui está acontecendo pela flutuação hormonal da transição menopausal, climatério e menopausa.
E aí, como é que eu faço para esses sintomas que incomodam tanto pararem de me afligir? Tem jeito?
Com certeza, esse é um fenômeno fisiológico da mulher, essa flutuação hormonal. A gente sempre orienta a reposição do equilíbrio hormonal com hormônios bioidênticos, é fazer aquilo que está precisando com dose individualizada de hormônio bioidêntico à medida que vai se fazendo necessário. Mas muito importante a gente falar no estilo de vida dessa mulher. Como é que é a alimentação, se ela pratica atividade física, higiene do sono, como é que ela maneja o seu estresse, como é que é os momentos de hobby dela, se ela tem um momento de lazer, se ela tem, é importante ela ter um momento de estar com as amigas, se divertir, trocar isso com o seu médico, conversar com as suas amigas, saber que ela não está sozinha nesse processo. Isso é muito importante, porque ela acha que é só com ela que ela está ficando maluca. Quando ela começa a conversar com outras mulheres, quando começa a conversar com seu ginecologista, vai ter provas sociais que, não, tem gente igual a mim, eu não estou louca, faz toda a diferença. E repor hormônios, repor vitaminas, suplementação, um bom estilo de vida, ela pode passar essa fase muito bem.
Muito legal que você trouxe na sua fala que não é só remédio, não é só reposição, não é só o que a gente ingere ali, mas também os nossos hábitos, né? Tem alguma questão de técnica de relaxamento, né? Para dormir melhor, ou para tirar todo esse estresse, ou para realmente relaxar um pouco a mente com tudo que está acontecendo no corpo. Essas técnicas também ajudam?
Muito, muito. E você tem que, na verdade, nessa conversa com o seu paciente, ter como é que é a questão da higiene do sono dela. Se ela... Que hora é a última alimentação? O que, que ela se alimenta depois das 18 horas? Se tem hábito de fazer chá? Técnicas de respiração? Hoje temos aplicativos de meditação que são gratuitos. Você pode ir lá e seguir um determinado aplicativo, uma rotina. Você tem a questão toda, qual o horário que você faz a sua atividade física? Qual o horário que você está fazendo a reposição hormonal? Tudo isso interfere, sim. E a gente agrega, quanto mais a gente agrega técnicas, melhores são as respostas e os resultados. E a gente consegue realmente melhorando o sono, ajustando a alimentação, melhora não só a questão da memória, mas a memória, como ela vai se sentir, como é que ela vai acordar no dia seguinte, saber que ela está praticando o autocuidado, melhorar também a sua performance no seu trabalho, nas suas relações interpessoais, no momento em que você está lidando melhor com o stress, autoconhecimento, poder do não. Tem uma série de fatores que a gente pode estar contribuindo para essa mulher, que ela vai ter uma qualidade de vida muito melhor com a maturidade que a idade lhe confere. Então, você junta autocuidado, saúde, maturidade e saúde no sentido de longevidade, já que todas nós vamos passar mais de um terço da nossa vida depois da menopausa.
Doutora, para a gente encerrar essa conversa, eu queria que você desse as dicas-chave. Primeiro, para quem está vivenciando, né, esses lapsos de memória, está com aquela névoa na cabeça e ainda não fez essa identificação, né? Então, reforçar a importância de saber como é que estão os níveis de hormônio para ficar mais tranquila mesmo, né? Saber que tem solução. E também para quem já identificou, mas ainda assim está com dificuldade de lidar com os sintomas.
Eu acho que a principal dica, principal é se informe o máximo que você puder com relação a essa história de que menopausa tem vergonha de falar que era um tabu, isso já caiu. Hoje, nas redes sociais, os médicos colocam muito abertamente que celebridades, atrizes, que têm formadoras de opinião, elas falam abertamente como é que foram. Então, você não precisa ter vergonha de falar da sua menopausa. E menopausa não é um decreto de que você acabou sua vida produtiva, acabou sua vida reprodutiva. Pratique o autocuidado, que pode ser a melhor fase da sua vida. estratégias como alimentação, prática de atividade física, suplementação, você fazer a reposição hormonal se não houver nenhuma contraindicação e ter um médico para chamar de seu. Isso é muito importante, eleger um médico que entenda dessa fase de saúde da vida da mulher, porque vai te dar ferramentas e estratégias para passar essa fase junto com você nessa jornada, vai dar a mão para você e vai te levar de um ponto a outro, que possa ser uma fase muito transformadora, aquela fase que você já tem filho criado, você já tem a sua maturidade, é só ganhar saúde para viver cada vez melhor essa fase da vida.
Talvez esse ponto final seja o principal, né? Se tá sentindo alguma coisa diferente, não espera o negócio ficar feio, não, né? Ai, não tô conseguindo mais lidar com isso. Se o corpo tá mudando, se a mente tá esquisita e essa fase tá estranha, não tava vivendo isso antes, não espera chegar ali aquele ponto insustentável mesmo, né? Procura um médico logo e aí já vê como é que tá a questão da saúde e saiba, né, doutora, como você muito bem colocou, não é ponto final de nada, né? É só realmente cuidar da saúde para poder viver bem e viver melhor os próximos anos que virão, né?
Exatamente. E tem tratamento. Não se acomodem.
Obrigada pela sua participação aqui com a gente.
Obrigada a você. Bom dia.
Bom dia. Nós conversamos com a ginecologista Patrícia Magier, detalhando, então, sobre esses lapsos de memória que estão muitas vezes associados à menopausa. Não só memória, né? Mas toda essa confusão, essa mudança hormonal que traz tantas modificações para a vida da mulher. Se identificou? Perdeu um trechinho da entrevista? Quer ouvir de novo? Quer mandar para aquela sua amiga que está passando por isso e ainda não se ligou que pode ser por causa da menopausa ou uma pré-menopausa? Corre lá no nosso site, cbnmaringá.com.br, ou no nosso canal no YouTube, que essa entrevista está na íntegra.